Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 7 de março de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados começam a eleger presidentes das comissões para 2024. Membros da CCJC falam em respeito às divergências na eleição da nova presidente. Novos presidentes de comissões da área econômica buscam pautas de consenso. Participantes de sessão solene pedem punição para responsáveis por tragédia em Brumadinho. Membros da CCJC falam em respeito às divergências na eleição da nova presidente. A repórter Silvia Munhato acompanhou essa eleição e também a da Comissão de Relações Exteriores.
Uma das comissões mais importantes por concentrar a análise constitucional de todas as propostas legislativas, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, escolheu a sua nova presidente, a deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, em um clima de elogios mútuos e promessas de respeito às divergências ideológicas. O ex-presidente deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, já iniciou os trabalhos dizendo que tentou ser um árbitro imparcial e pediu desculpas por algum excesso, mas foi seguido pela fala de vários deputados de oposição ao governo que confirmaram que sua atuação foi respeitosa e que serviria como modelo para os próximos. As falas refletiram embates entre os líderes partidários, que fizeram com que a eleição dos presidentes de comissões da Câmara, marcada para começar às 15 horas dessa quarta-feira, fosse atrasada por 4 horas. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, revelou o motivo das discussões.
Todos que estão aqui, independente de suas posições, merecem disputar e estarem em qualquer lugar, nas comissões ou enfim. E a partir do momento que uma bancada indica uma parlamentar ou um parlamentar para dirigir uma comissão, tem que no mínimo receber da nossa parte, eu pelo menos costumo ter o maior respeito.
Caroline de Tone, que está em seu segundo mandato, diz que a pauta da comissão vai respeitar o peso de cada corrente partidária no colegiado. Segundo ela, os conservadores têm muitos votos e precisam ser considerados. E fez um discurso voltado para o combate ao que ela chamou de excesso de legislação.
E se a gente muda constantemente o ordenamento jurídico, sem refletir nesse papel do poder legislativo, a gente gera instabilidade e insegurança jurídica. Então, acredito que a gente tem que ter uma visão de nem sempre só ficar aprovando leis em cima de leis, mas aprovar apenas leis necessárias e boas para a sociedade brasileira.
Na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o novo presidente, deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, disse que vai buscar fazer uma pauta de consenso entre os partidos.
A gente construa uma data específica durante a semana ou antes da reunião para que nós possamos reunir os coordenadores de cada bancada para definir a pauta, para que venham as sugestões de cada partido aqui, para que nós possamos fazer pautas de consenso e pautas que não tenham consenso, mas que a gente consiga ter interlocução entre as diferenças das bancadas para que a gente possa dar o encaminhamento do debate com as discordâncias que virão, mas que a gente possa fazer a comissão render e conseguir encaminhar o trabalho necessário para o bom andamento da comissão.
Redecker substitui o colega de partido, o deputado Paulo Alexandre Barbosa, de São Paulo. Em seu segundo mandato na Câmara, Lucas Redecker diz que sua primeira ação será convidar os ministros das Relações Exteriores e da Defesa Nacional para audiências públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Comissão de Educação elege Nicolas Ferreira para presidente. Saúde escolhe Dr. Francisco. A repórter Maria Neves acompanhou as eleições.
Com resistência de integrantes de partidos da base do governo, o deputado Nicolas Ferreira, do PL Mineiro, foi eleito para presidir a Comissão de Educação. A deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, chegou a apresentar uma questão de ordem questionando a elegibilidade de Nicolas Ferreira ao cargo. A parlamentar argumentou que o candidato não tem reputação ilibada para assumir o colegiado porque responde a processo criminal na Justiça. Samia Bonfim alegou também que o deputado mineiro já foi condenado em segunda instância em uma ação civil movida pela atual deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, por transfobia. A questão de ordem, no entanto, foi arquivada e Nicolas Ferreira obteve 22 votos. Os 42 deputados que compõem a comissão marcaram presença na reunião. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, se disse extremamente triste porque, devido à polarização política do país, o PL indicou para a presidência da comissão alguém sem nenhum compromisso com a educação.
Eu estou extremamente revoltada de saber que, ao invés de a gente trazer alguém comprometido com o diálogo, que saiba dos problemas reais da educação brasileira, que tenha condições de dar respostas ao analfabetismo que a gente tem, ao aumento da evasão escolar, a gente vai ter uma pessoa com postura de moleque, porque já destratou inúmeras deputadas desse plenário, que não tem tamanho para ser deputado federal, quem dirá para ser presidente da Comissão de Educação. E me entristece muito saber que a gente está apequenando esse espaço tão importante, tão estratégico para o nosso país, até alguém que vai estar aqui para lacrar, mas que não entende nada de sala de aula.
Ao defender o companheiro de partido, o deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, afirmou que antecipar que Nicolas Ferreira não estaria disposto a analisar a pauta da esquerda é exercício de adivinhação desnecessário e preconceituoso. Por meio de vídeo, Nicolas Ferreira garantiu que a pauta da Comissão de Educação vai ser bastante conceitual e plural. O deputado não pôde comparecer à reunião que o elegeu presidente porque está em licença paternidade.
Deixar aqui bem claro que nós vamos fazer uma comissão bastante plural, no sentido de debate de ideias, debate de posicionamentos, realizações aí de audiências públicas, para ter também a presença da sociedade civil, acredito que é muito importante. E num ano muito importante para a educação do nosso país, que nós temos aí a votação do Plano Nacional de Educação, debateremos também outros temas importantes para a educação do nosso país, como, por exemplo, o homeschooling, a questão da violência dentro das salas de aula.
Com 42 cadeiras, a Comissão de Educação é uma das maiores da Câmara em número de ocupantes. No orçamento de 2024, os deputados da comissão contaram com emendas no valor de mais de 180 milhões e 200 mil reais que não sofreram cortes do governo. Antes de chegar à Câmara, com apenas 26 anos, Nicolas Ferreira foi vereador da capital mineira Belo Horizonte entre 2020 e 2022. O deputado é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Para a Comissão de Saúde, o eleito foi o deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí. Em seu primeiro mandato na Câmara, Dr. Francisco vai assumir uma das comissões mais importantes da Casa. Com 52 cadeiras, é o segundo maior colegiado em número de integrantes, menor apenas que a Comissão de Constituição e Justiça, que abriga 66 deputados. Depois da aprovação das emendas de comissão no Orçamento Federal este ano, a Comissão de Saúde ganhou ainda mais relevância, uma vez que ficou com maior valor em emendas, mais de 4 bilhões e 500 milhões de reais. Além disso, ao contrário do que ocorreu com a destinação orçamentária de outras comissões, esse montante não sofreu cortes por parte do governo. Ao assumir o posto, Dr. Francisco pediu a colaboração dos colegas para a condução dos trabalhos. Formado em Medicina pela Universidade Federal de Campina Grande, Dr. Francisco é especialista em endocrinologia. Antes de chegar ao Parlamento Federal, foi prefeito de São Francisco do Piauí de 2009 a 2014 e deputado estadual entre 2019 e 2022. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Deputado Vicentinho Júnior assume a Comissão de Agricultura da Câmara. Repórter José Carlos Oliveira acompanhou a eleição.
O deputado Vicentinho Júnior, do PP do Tocantins, foi eleito presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Ele tem 39 anos, é empresário, chegou à Câmara em 2015 e está no terceiro mandato consecutivo de deputado federal. Já empossado, Vicentinho Júnior fez discurso por pacificação e incentivo ao agro, a fim de que o setor se mantenha como o que ele chama de mola propulsora da economia brasileira.
A bandeira nossa nossa é a defesa de uma bandeira que gera alimentos, renda e emprego, que é o nosso agro brasileiro. Cuidaremos aqui com os parlamentares de bancada da esquerda, dos nossos pequenos produtores rurais, que precisam da atenção de uma terra forte, que precisam da atenção de uma Embrapa fortalecida para chegar para perto. Mas também lutaremos muito pelo seguro rural, pelos fomentos necessários para que também o grande produtor rural, pecuarista, agricultor, não se sinta e não seja aqui prejudicado.
Vicentinho Júnior recebeu amplo apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária. O presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, antecipou alguns dos temas prioritários, mesmo diante do calendário pressionado pelas eleições municipais.
Que a gente consiga avançar nos temas tão importantes para a agropecuária nacional num ano que promete ser muito difícil para todos nós produtores rurais. A tempestade perfeita se formando, o preço de commodities despencando, o custo ainda muito alto, uma quebra de safra sem precedentes da maioria dos estados. Por aqui que passam os projetos que a gente vai precisar, como o caso, por exemplo, da prorrogação das dívidas, renegociação, problema de securitização.
Além da frente parlamentar, o novo presidente da Comissão de Agricultura, Vicentinho Júnior, anunciou a intenção de contar com a colaboração do INCRA e da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão de Legislação Participativa fará contraponto a outros colegiados, afirma presidente eleito. A repórter Paula Moraes acompanhou a eleição e também a da Comissão de Viação e Transportes.
Fazer um contraponto a comissões que possam votar propostas de retirada de direitos dos trabalhadores. Esse é um dos objetivos do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, eleito presidente da Comissão de Legislação Participativa da Câmara. A Comissão de Legislação Participativa foi criada em 2001 para facilitar a participação da sociedade no processo de elaboração das leis. Por meio do colegiado, entidades da sociedade civil organizada podem apresentar sugestões legislativas que depois podem ser transformadas em propostas votadas pela Câmara. Glauber Braga afirmou que a comissão fará um contraponto a outros colegiados.
Nós já vamos chamar o conjunto dos movimentos que tem a Comissão de Legislação Participativa como referência e nós vamos sacudir a Câmara, o Congresso Nacional, com o exercício da Comissão de Legislação Participativa. Eu posso garantir que esse ano nós vamos ter uma comissão muito ativa em Brasília e nos estados, sendo um contraponto concreto com qualquer medida que venha a ser reacionária no sentido de tirar direitos de trabalhadores que outras comissões possam vir querer aprovar.
O deputado Glauber Braga está em seu quinto mandato de deputado federal. Advogado, ele já foi líder do partido e titular da CPI que investigou a manipulação de resultado em partidas de futebol. Em 2014, presidiu a Comissão de Educação da Câmara. Na Comissão de Viação e Transportes, foi eleito presidente o deputado Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas Gerais. Cabe à comissão debater e votar propostas relacionadas ao Sistema Nacional de Viação e Sistemas de Transportes em geral, ordenação e exploração dos serviços de transporte e segurança, política, educação e legislação de trânsito e tráfego, entre outros. Gilberto Abramo disse que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo seu antecessor, deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. Com relação à pauta de votações, Abramo disse que ainda depende de diálogo com o governo.
A comissão, ela tem que estar em acordo também com os ministérios, porque se nós não fizermos, se nós fizemos aqui e tivermos dificuldades lá, nada anda. E se houver a boa vontade de lá e não houver a boa vontade da comissão, também nada anda. Então, nossa função é o diálogo.
Gilberto Abramo é teólogo e bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Foi deputado estadual por 4 mandatos consecutivos entre 2003 e 2019 e está em seu segundo mandato como deputado federal. Em 2024, apresentou o projeto que estabelece os equipamentos obrigatórios de segurança em veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Participantes de sessão solene pedem punição para responsáveis por tragédia em Brumadinho. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou.
Participantes da sessão solene da Câmara, em homenagem às 272 vítimas do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, cobraram providências da Justiça para impedir que a tragédia fique impune, além de medidas de prevenção por parte do poder público para evitar novos acidentes semelhantes ao que aconteceu em 25 de janeiro de 2019, em Minas Gerais. Dezenas de representantes das famílias das vítimas participaram da sessão solene. Eles levaram uma cruz em tamanho gigante com o nome dos que morreram soterrados pela lama da barragem e fizeram uma homenagem a eles, comandada pela presidente da Associação dos Familiares de Vítimas de Brumadinho, Andresa Rodrigues. As vítimas foram chamadas de joias.
Duzentas e setenta e duas joias.
Andresa, que teve o único filho morto no rompimento da barragem, acusou a empresa Vale de saber antecipadamente do perigo e não tomar providências. Ela reivindicou ações rápidas para melhorar a fiscalização e impedir a repetição da tragédia. A presidente da Associação de Familiares das Vítimas acrescentou que as multas previstas em lei não inibem a possibilidade de acidentes.
A gente deixa aqui o nosso grito e a nossa existência, que é por justiça, que é por memória, porque é por amor que nós estamos aqui a eles. E nós nunca esqueceremos. E também não permitiremos que sejam esquecidos. Porque aquilo que a memória ama permanece viva no nosso coração.
Coordenador da Comissão Externa da Câmara, que investiga o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, também afirmou que a Vale sabia do risco do acidente. O parlamentar reclamou que 5 anos depois da tragédia ainda não houve punições e reivindicou ações efetivas do poder público. Ele lembrou a sanção, em dezembro passado, da lei que instituiu a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, a PNAB.
Ela é essencial agora para dizer quais são os direitos que cada atingido e atingida tem, quem são os atingidos de forma mais ampla e o que os governos, tanto municipais, estaduais quanto federal, têm obrigação com os atingidos. E quais são as obrigações das empresas? Se uma lei dessa existisse no Brasil, depois que acontecido em Mariana, certamente isso não teria acontecido em Brumadinho.
Representante do Ministério da Integração Regional, Armin Braun, sugeriu aos congressistas uma atenção especial para mudar a legislação a respeito do gerenciamento de riscos. Fernando Anelli, do Comitê Pró-Brumadinho, destacou a necessidade de fiscalização e controle social da atividade mineradora. O deputado Pedro Aihara, do PRD Mineiro, que sugeriu a realização da sessão solene, apontou que a Vale tem divulgado o que ele chamou de propaganda enganosa e falsas informações, como se a reparação às vítimas estivesse sendo feita. Porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas, na época do acidente, ele se emocionou ao relembrar os primeiros momentos do resgate em Brumadinho e elogiou a atuação da corporação. Aihara enfatizou que a luta por justiça continua.
Para muito além da morte física, Brumadinho representa a morte da nossa dignidade. É um lembrete sombrio das consequências devastadoras da negligência, da ganância desenfreada e do descaso pela vida humana. Brumadinho é um símbolo de como o crime evitável pode se abater sobre nós quando a ganância supera a compaixão e a responsabilidade, e também de como o crime parece compensar, uma vez que mesmo 5 anos depois, continuamos sem ninguém atrás das grades.
Na justificativa para a realização da homenagem, o parlamentar cita relatório da Agência Nacional de Mineração, de outubro de 2023, que aponta 458 barragens em todo o país com classificação de risco. Na sessão solene, ele reivindicou mais estrutura para que a agência possa melhorar a fiscalização. Vários participantes lembraram que 5 anos depois, os corpos de 3 vítimas da tragédia de Brumadinho ainda não foram encontrados. No final da homenagem, os nomes dos 272 mortos pelo rompimento da barragem foram lidos em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Novos presidentes de comissões da área econômica buscam pautas de consenso. A repórter Silvia Munhato acompanhou os deputados após a posse.
O deputado Mário Negromonte Júnior, do PP da Bahia, novo presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, abriu seu discurso de posse repetindo 3 vezes a palavra dialogar. Negromonte pediu aos colegas que deixem de lado os palanques eleitorais passados e os que ocorrerão este ano para que a pauta da comissão avance.
Que a gente não traga aqui para a comissão as nossas
nossas posições sejam ideológicas ou posições que nós levamos para os palanques políticos, para essa comissão. Aqui, em primeiro lugar, quem tem que estar é o povo brasileiro. Não estou dizendo que vou privar aqui o debate, se em algum momento tiver de forma ideológica. Não, aqui cada um tem o direito de falar o que quiser. Mas que a gente não trave essa comissão por nenhuma questão ideológica pessoal de cada um de nós aqui.
Mário Negromonte Júnior, que substitui o deputado Paulo Guedes, do PT de São Paulo, está em seu terceiro mandato na Câmara. A Comissão de Finanças e Tributação é um colegiado que precisa opinar em todos os projetos que impliquem aumento de gastos para as contas públicas. E o seu parecer é, portanto, decisivo para a continuidade desses projetos. Com o mesmo espírito de diálogo, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, assumiu a presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico no lugar do deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia. O deputado, que está em seu quarto mandato na Câmara, afirmou que quer construir uma agenda de trabalho com a colaboração de todos e citou vários temas que pretende enfrentar, como a questão dos incentivos fiscais.
A gente precisa, inclusive, reencontrar caminhos para essa política de incentivos, né, que não pode estar preso a uma agenda do atraso, mas está colocado na perspectiva de viabilizar e induzir uma agenda de futuro. Então, nós precisamos descortinar, precisamos dar transparência a todo esse debate.
Na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, o deputado Josenildo, do PDT do Amapá, que está em seu primeiro mandato na Câmara, vai substituir o deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul.
A reconstrução do nosso país passa invariavelmente por um firme processo de reindustrialização, pela valorização das microempresas e pequenas empresas, por observar avanços na área jurídica, na questão da propriedade industrial, na busca pela normalização e qualidade industrial, entre várias outras propostas em tramitação na Casa.
E na Comissão de Defesa do Consumidor, o novo presidente é o deputado Fábio Choquete, do União de Santa Catarina, que está em seu segundo mandato na Câmara. Ele substitui Jorge Braz, do Republicanos do Rio de Janeiro. Fábio pediu apoio aos colegas para a realização de audiências públicas.
Nós teremos muito trabalho esse ano, um trabalho de vigilância, um trabalho de botar pessoas aqui, empresas aqui e cobrar explicação, defendendo o consumidor.
A maior parte dos ex-presidentes publicou nas páginas das comissões relatórios com os principais projetos aprovados em 2023 e as audiências realizadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Deputados elegem Dayana Santos para os Direitos Humanos e Alberto Fraga para a Segurança Pública. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou as eleições.
A deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, é a nova presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados. Ela é sanitarista, já foi vereadora em Porto Alegre e está no primeiro mandato como deputada federal. Também é uma das coordenadoras do Observatório Nacional da Mulher na Política e integrante da bancada negra da Câmara. Dayana Santos anunciou as prioridades de ação da Comissão de Direitos Humanos para superar as várias desigualdades sociais presentes no país.
Este é o momento de uma ação, mais do que a fala, é a ação comprometida com estas lutas contra o racismo, as lutas pelos direitos das mulheres, as lutas contra a LGBTQIA+fobia, porque nós estamos aqui para trabalhar de forma ativa e efetiva por políticas públicas que cheguem em todos os cantos, garantindo que nós tenhamos articulações com todos os setores da sociedade para fazer um movimento real da garantia dos direitos humanos.
Já na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, foi eleito o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, que cumpre o quinto mandato na Câmara. Ex-policial militar, ele ressaltou o fato de a comissão ser composta majoritariamente por profissionais de segurança pública. Fraga já anunciou reunião com o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e na pauta estará o polêmico decreto do governo Lula com restrições à comercialização de armas e munições e à atuação dos clubes de tiro.
Meus cinco mandatos, eu sempre fui oposição. Agora, eu acho que antes do enfrentamento para salvar determinadas categorias, vamos ouvir o outro lado. Antes mesmo de eu ser eleito presidente da comissão, eu já tinha uma audiência marcada com o ministro da Justiça. Vou dizer que o decreto das armas é um absurdo o que estão fazendo com os CACs, estão marginalizando os colecionadores, atiradores e caçadores, e eu quero ouvir da boca dele. Se não tiver diálogo, aí sim nós vamos fazer o que tem que ser feito por essa comissão.
A Câmara analisa propostas de revogação do decreto dos CACs. Um deles é assinado por mais de 50 deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Aliel Machado é eleito presidente da Comissão de Cultura e Antônio Carlos Rodrigues assume Comissão do Esporte. A repórter Paula Moraes acompanhou as eleições.
Garantir investimento para o setor e acompanhar a execução orçamentária. Essas serão algumas das tarefas da Comissão de Cultura em 2024, de acordo com o presidente eleito, o deputado Aliel Machado, do PV do Paraná. A Comissão de Cultura da Câmara analisa propostas relacionadas ao patrimônio histórico, geográfico, arqueológico, cultural, artístico e científico, sobre o direito de imprensa e de expressão da atividade intelectual, artística, científica e sobre espetáculos públicos, datas comemorativas e homenagens cívicas, entre outros assuntos. De acordo com Aliel Machado, falar de cultura é falar da própria identidade do brasileiro. Ele comentou a necessidade de apoiar os pequenos produtores culturais e disse que a comissão terá de acompanhar a execução orçamentária do setor cultural.
O que nós vamos fazer agora é fortalecer esse debate, o vínculo com o Ministério da Cultura, que tem uma grande ministra, que é uma grande referência, a ministra Margarete, e potencializar todas essas ações, garantindo os investimentos necessários, acompanhando a execução orçamentária, as ações que envolvem o Ministério da Cultura.
Aliel Machado está em seu terceiro mandato de deputado federal e já presidiu a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Ele foi relator do projeto que cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa e estabelece tetos para emissões e um mercado de venda de títulos. O texto foi aprovado pela Câmara no final do ano passado. Na Comissão do Esporte, o deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, foi eleito presidente. Advogado de formação, Antônio Carlos Rodrigues foi ministro dos Transportes durante o segundo governo de Dilma Rousseff. Também foi senador entre 2012 e 2014. Entre 2001 e 2012, foi vereador de São Paulo quando aprovou o programa Mais Esporte, que criou escolas de esporte para crianças e adolescentes. Entre outros temas, cabe à Comissão do Esporte debater e votar propostas relacionadas ao Sistema Desportivo Nacional e sua organização, política e plano nacional de educação física e desportiva, normas gerais sobre desporto e justiça desportiva. Neste ano, é a terceira comissão mais beneficiada com emendas ao orçamento, num total de 650 milhões de reais. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lascher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 619-9978-9080. Ótimo dia para você. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.